As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, inaugurou esta manhã a escultura O Toiro. A escultura da autoria de Rui Fernandes encontra-se instalada junto da Praça de Toiros de Chamusca. A ERTE se marcou presença nesta inauguração e colheu na altura as palavras do Presidente do Município da Chamusca, Paulo Queimado, sobre o monumento e o seu significado.
É que quando pensamos hoje em tauromaquia, e a tauromaquia hoje que estamos a passar um momento complicadíssimo, porque nem toda a gente reconhece aquilo que é a sua história e as suas tradições, pensamos realmente que houve um trabalho exemplar da parte dos ganadeiros. As cruzas, aquilo que foi o prefeito Soares, o touro bravo para o touro de lide, aquilo que nós, durante centenas de anos, fomos vivendo e vivenciando, desde as trajoadas que vinham da charneca para o campo, com os animais mais mansos e capados, e aqueles que eram os bravos e que nas suas tentas vinham às praças ou que realmente eram lidados. Esta é uma tradição imensa e nós, no Conselho da Chamusca, dos primeiros registros que existem, escritos, há um acórdão de Dona Maria, de 1785, que já dizia quando foi do casamento dos infantes, a Câmara teria que participar não só naquilo que eram as comemorações religiosas, como da parte da população que tinham que ceder a madeira para fazer a Praça de Touros, porque tinham que ser corridos touros no casamento ou nos casamentos dos infantes. Estamos a falar de séculos de história. E é lógico que, quando olhamos para a figura do touro, há interpretações. Há muitas interpretações. E aquele que é o touro de lide que nós conhecemos hoje não era o touro bravo de há mil anos. Não era o touro bravo de há 500 anos. E é realmente este tipo de interpretação que nós também queremos dar. É que se hoje há tauromaquia, há um elemento central. O elemento central é o touro. E é esta alusão que nós queremos dar cada vez mais, naquilo que também é a expressão da nossa história, da nossa tradição, das nossas vivências, do mundo de trabalho, mas depois toda a outra parte também agarrada à tauromaquia, que realmente nós, enquanto comunidade, enquanto povo, temos que fazer prevalecer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento Centro Sul do Aço Médio Tejo registrou 2 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, um em Alcanena e outro caso em Ourém. O Conselho Oriense, aliás, o conselho que continua a registrar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, agora com 3.027 infecções, seguido a Tomar com 2.503, Torres Novas com 1.994, Abrantes 1.571, Entroncamento 1.105 e Alcanena com 1.023. Segue-se Ferreira do Zêzere com 613, Mação 433, Vila Nova da Barguinha com 267, Cerdual 184 e Constância com 164 casos. No nosso médio teste estão os 66 pessoas em vigilância ativa, Ourém tem 28 pessoas nessa situação, seguido de Mação com 11, Entroncamento 6, assim como Alcanena também com 6, Abrantes 5, Torres Novas 4, Vila Nova da Barguinha 3, Cerdual 2, Constância com 1, Tomar também com 1, assim como Ferreira do César com 1 pessoa em vigilância ativa. O Aço Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.884 pessoas infectadas, 12.477 recuperadas, 159 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
Deverá abrir a meados de junho a piscina Vasco Chacó em Tomar, alvo de algumas intervenções de manutenção no decorrer do ano passado. Este equipamento do município de Tomar continua a aguardar por uma intervenção de fundo para a qual existe já um projeto que se encontra ainda em elaboração. Como referiu em reunião do Executivo Municipal o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, o objetivo é chegar ao final deste ano com o projeto concluído.
A piscina Vasco Chacó está prevista abrir a 15 de junho, como é mais ou menos habitual. E este ano abrirá nos moldes do ano passado. Portanto, o ano passado fizemos, se recordam, fizemos algumas intervenções, não lhe vou chamar de fundo, mas maiores do que era costume. Portanto, a piscina ficou efetivamente de cara lavada, não só no seu, digamos, do aspecto do edifício, mas também da envolvente, da própria ligação com o rio, portanto, a frente, a rotação foi toda realizada de novo, portanto, passou a haver uma visibilidade da piscina para o rio e do rio para a piscina, coisa que antes não acontecia, assim como uma série de outras melhorias. Agora, a outra questão que coloca, que é do projeto, e aí sim, depois de uma obra de fundo, é verdade que é uma intenção nossa, é verdade que está prevista, que estava, ou está, formalmente prevista no orçamento para este ano, e é verdade que está a ser desenvolvido um projeto, mas, por várias razões, até porque há, de facto, muitos projetos, e aqui estou a falar apenas ainda de projeto, a decorrer, e portanto a capacidade não, obviamente não é a mesma para todos, ou seja, quando se lança um conjunto de ideias depois, ou de projetos, depois tem que se ir vendo, já se sabe de partida que não são todos execuíveis com a mesma velocidade. E depois tem a ver com várias razões que vão surgindo com o tempo. Este, efetivamente, é daqueles que teve um arranque mais tardio, desde logo com a questão de topografia, portanto teve que fazer um levantamento topográfico não só do edifício, mas de toda aquela zona, incluindo o antigo parque de campismo e parte significativa da envolvente do estádio. Isso demorou bastante tempo, nós temos apenas um topógrafo e tem havido muitas necessidades. E portanto a equipa está de facto a trabalhar num caderno, a equipa, neste caso do Gabinete Maravita, está a trabalhar num projeto, mas esse projeto ainda terá que ser submetido a uma equipa externa. E só depois disso é que haverá condições para que se possa avançar para uma execução. Portanto, para sermos objetivos, dificilmente, a nível de execução para a obra, dificilmente isso poderá acontecer em 2021. Portanto, se pudermos chegar ao final deste ano com um projeto concluído, porque estes projetos são complexos, têm muitas especialidades, requerem vários parceiros, ali vamos ter também a questão da APA e do leite cheia. Embora aqui seja diferente porque é para utilização de verão e não de inverno e portanto isso facilita, mas vai ter também essas condicionantes, portanto o projeto demorará e aquilo que é a nossa perspectiva é que se efetivamente se possa chegar ao final deste ano com o projeto concluído e que depois em 22 possa de facto ser ano para avançar para a obra.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No decorrer do mês de junho, a NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com o Agrocluster Ribatejo, realiza aquela que será a segunda edição da Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, certame virtual que pretende apresentar à comunidade o que de melhor se produz no Ribatejo, conhecido como a melhor região agrícola de Portugal, com uma agroindústria diversificada e de qualidade reconhecida além fronteiras. A realização de feiras digitais, estratégia que nasceu no âmbito da pandemia Covid-19, continua, entretanto, a ser uma aposta da NERSAN, certa de que a digitalização dos negócios é também uma tendência que veio para ficar. Na sequência desta disposição, vai realizar-se durante todo o mês de junho a segunda edição da Feira dos Produtos Agroalimentares do Ribatejo, que tem como objetivo promover os produtos agroalimentares da região, direcionando-se o evento a todas as empresas do setor que pretendam anunciar-se num ambiente digital. No certame, que se vai realizar no portal de negócios Compro no Ribatejo, cada empresa tem uma área própria onde apresenta os seus produtos, sendo possível ao visitante entrar em contacto direto com cada um dos expositores e realizar desde logo negócios. Serão apresentados à comunidade setores como as carnes, frutos, produtos hortícolas, azeite, arroz, também vinhos e bebidas, entre outros produtos com origem no Ribatejo. As empresas interessadas em participar no certame, que será massivamente divulgado pela NERSAN, devem, entretanto, fazer o registro em pré-inscrição da sua intenção de participar no certame. Empresas associadas da NERSAN e do Agrocluster não têm qualquer custo de participação para integrar a referida amostra.
Rádio Web, a primeira a informar.
A transferência dos terrenos onde se encontra o Hospital Tomar para a posse do Ministério da Saúde, aprovada pelo Executivo Municipal de Tomar, foi analisada no decorrer da recente edição do Especial Informação da ERTS. Os vereadores do Cristóvão e José Delgado começaram por referir que esta transferência é apenas o formalizar de um processo estabelecido desde que o hospital foi criado. O Cristóvão começava por lembrar, entre outros aspectos, que o município introduziu nesta transferência uma cláusula de salvaguarda.
Eu devo dizer que pessoalmente não concordo. Eu pessoalmente não sou muito favorável, mas de facto a Câmara é pessoa de bem e deve fazer aquilo com que, mesmo que tenha sido quase há 30 anos, com que se comprometeu. E a verdade é que as três câmaras se comprometeram a isso e só Tomara que ainda não o fez. Torres Novas já e Abrantes também. Só Tomara que ainda não fez. Portanto, é uma formalidade... Enfim, aqui dilatada no tempo, o hospital precisa disto, porque o Ministério da Saúde, as regras de contabilidade pública obrigam a que o património esteja devidamente registado, enfim, conjunto aqui de burocracias que não interessa muito estar aqui a descrever, mas portanto também estão obrigados a isso, e portanto é cumprir essa formalidade. Agora, eu de facto pessoalmente não concordo assim muito. Eu teria uma solução diferente, que não passar a propriedade plena, portanto, ou um contrato como dato há muitos anos, ou uma escritura por cedência também a 50 anos, por exemplo, ou a 75, o que fosse, mas não passava uma propriedade plena. É verdade que nós estamos a fazê-lo, portanto, não só para cumprir essa formalidade de há quase 30 anos atrás, já não me recordo exatamente, mas não há de faltar muito, mas também estamos a fazê-lo com a condição de que um dia, se por algum motivo, que há 20, 30, 50 anos, o que seja, deixar de ser uma unidade hospitalar, que o terreno reverta para a propriedade do município. Mas pronto, isso provavelmente nessa altura nenhum de nós cá estará, e portanto, enfim, não sabemos depois como é que as regras e a legislação se aplica nessa altura.
O Sr. Delegado analisou a questão na perspectiva da captação de novos equipamentos para Tomar, tendo precisamente por base o caso do Hospital de Tomar.
O importante é que haja capacidade quando se quer trazer mais valias para os concelhos, para os territórios. Se tenha essa capacidade, de o que é que vale vender o terreno? É muito mais coerente cedê-lo para se instalar um equipamento desta natureza, que é estruturante para a nossa população e para os concelhos confinantes. Isto é que é importante. Funcione melhor ou pior, mas até tem sido uma referência, de facto, o Médio Tejo, em termos hospitalares, na nossa região. Há problemas, claro que há, coisas com esta dimensão, devido a haver mais valências também, as médico-cirúrgicas e coisas do tipo, as urgências em todos, nós pretendemos isso, acho que se deve trabalhar, deve ser prioridade de qualquer político em Tomar, mas deve de haver esta capacidade. O equipamento é interessante, é uma mais-valia, é um serviço público para a população do concelho e para os concelhos envolventes. Isso traz mais valias, traz mais conforto, mais segurança. Por que não? Se fosse para montar aqui, sei lá, outro equipamento qualquer que fosse estruturante para Tomar, trouxesse mais riqueza, trouxesse mais oferta no serviço público, quer na saúde, quer na educação, qualquer ele que venha, o município deve estar disponível para participar. E participar é ceder terreno. Isto acontece aí por todo lado. E há que ter essa capacidade de cavar. O difícil é trazer os equipamentos, porque toda a gente os quer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O projeto de reabilitação do interior do Castelo de Torres Novas foi submetido a candidatura para financiamento comunitário no âmbito do plano de dinamização, investimento de proximidade na área da conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural. Foi aprovado por maioria na reunião de Câmara. Pretende-se criar um conceito de visita mais abrangente que salvaguarde a memória dos factos históricos proeminentes através da requalificação do jardim. Será também feita a remodelação dos espaços de apoio ao visitante, adaptando o espaço para a realização de manifestações culturais ao ar livre, permitindo criar o suporte para atividades que estabeleçam a ligação cultural e representativa do passado e da sua importância na representação do dinamismo económico, social e cultural contemporâneos da comunidade torrejana. O procedimento de concurso público para a empreitada terá como valor base cerca de 171 mil euros mais IVA e o prazo de execução é de 210 dias.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere vai doar um exemplar da embarcação típica do Zêzere, conhecido como Abrangel ou Três Tábuas, ao Museu da Marinha. Para efeito, o município irá promover a simulação de viagem com a embarcação até Lisboa por via fluvial com saída de Dornes no dia 15 de maio, passando por todas as povoações ribeirinhas do concelho, onde haverá uma troca simbólica de remadores, seguindo depois até à Foz do Zêzere, passando por vários locais emblemáticos, como é o exemplo a zona de Cafuz, Praia do Ribatejo, Constância e depois já em pleno Rio Tejo continuará a sua viagem por Almorol, Santarém, chegando depois no dia 22 de maio à Marina do Tejo em Lisboa, próximo do Terreiro do Paço, pelas 10 da manhã, onde irá decorrer a primeira parte da cerimónia oficial inserida nas comemorações do Dia da Marinha Portuguesa, terminando depois pelas 11h30 com a assinatura do auto de doação no Museu da Marinha, localizado na aula oeste do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, onde a embarcação ficará em exposição permanente. O vereador Hélio Antunes antecipou, entretanto, para a ERTE os objetivos desta iniciativa.
Podia ser uma simples doação, mas achámos por bem fazer um relembrar da nossa via fluvial do Zêzere e também da importância que esta embarcação típica teve aqui na nossa região, e voltar um bocadinho a fazer os percursos que esta embarcação fazia, portanto, que era aqui Rio Zêzere abaixo até chegar ao Tejo, com mercadorias, com pessoas, portanto também havia muitas travessias de rio, portanto, ao longo de uma margem para a outra, portanto, também aqui a ausência de pontes na altura, onde esta embarcação era fulcral, assim como, pronto, chegou a transportar até animais, portanto era realmente uma embarcação que funcionava para muita coisa e importa relembrar. E então achámos por bem fazer uma ação muito mais completa, portanto simular uma viagem até Lisboa, saindo aqui da nossa vila de Dornes, que é o local onde ainda este barco é fabricado, e depois seguirá até Lisboa, passando também por Santarém, chegando depois no dia 22 à Marina do Tejo, portanto junto ao Terreiro do Paço, onde haverá uma pequena cerimónia, e depois a cerimónia essa que terminará depois no Museu de Marinha, portanto junto aos Jerónimos, e que aí sim será feita depois o alto, final do alto de doação do barco Abrangel ou Três Tábuas ou Alvarangel, portanto tem muitos nomes, ao Museu da Marinha, onde ficará depois em exposição permanente. Pensamos que é um programa que vai ser interessante, que vai ser muito bonito recordar estes velhos tempos, recordar o tempo em que este barco típico do Zêzere era aqui, digamos, o meio de transporte principal de toda esta região, e será de certeza o relembrar de muitas histórias, o relembrar de muitas recordações, principalmente das populações que viveram ainda tempos onde esta embarcação era dominante aqui no Zêzere. Portanto, atualmente o barco ainda existe, portanto, ainda é fabricado, como disse, aqui em Dornes pelo mestre José Alberto Ferreira, mas é utilizado apenas para pesca, para lazer, perdeu muito da sua importância em termos económicos e em termos de meio de transporte. Portanto, queremos também que isto, de certa maneira, seja também um incentivo e digamos, uma chamada também de alerta para este património que temos, e que também possa ser valorizado e, principalmente, que a população possa voltar a olhar para o barco que temos típico do Zêzere outra vez como uma alternativa e também como um meio de transporte e como também como, digamos, pelo menos para fazer alguns passeios nos Zêzere. Estamos também, paralelamente, a construir um dossiê para a classificação desta embarcação em termos de património imaterial. O dossiê esse que ficará completo agora após esta viagem. Portanto, vamos fazer agora também todo o apanhado desta viagem, que constará também desse dossiê, para ficar mais completo e para que assim possamos ter, digamos, a informação mais detalhada possível da embarcação em termos históricos, também depois com esta ação, e também com a informação nesse dossiê que o barco irá ficar também patente no Museu de Marinha, portanto irá ficar também de certa maneira imortalizado ao longo da história.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Em tempo de pandemia, o Museu Nacional Ferroviário continua a adaptar as suas atividades à nova realidade, promovendo eventos em modo virtual, mas apelando também à visita dos espaços do museu, na sua maioria amplos e ao ar livre, tendo sempre em consideração as orientações emanadas pelo Governo e pela Direção-Geral de Saúde. Assim, no dia 18 de maio, o Museu assinala o 6º aniversário, celebrando-se igualmente o Dia Internacional dos Museus, iniciativa que é promovida pelo Conselho Internacional de Museus e, em Portugal, pela Direção-Geral do Património Cultural, este ano, sobre o tema O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar, tendo como objetivo criar, imaginar e partilhar novas práticas de criação e soluções inovadoras para os desafios sociais, económicos e ambientais do presente e do futuro. É neste contexto, e garantindo sempre a sua segurança, que no próximo dia 18 de maio o museu inaugura novos espaços, entre os quais a abertura de duas salas amplas expositivas, a sala dos compressores e a sala dos simuladores, bem como a nova loja do museu, um espaço onde poderão ser adquiridos livros ou merchandising alusivo ao museu. Nesta data será também disponibilizada online a integração do Museu Nacional Ferroviário no Google Arts, com cerca de 75 peças e uma exposição alusiva à rotunda de locomotivas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Hoje não consegui escolher um tema para esta nota do dia, não por falta de assunto, mas porque são vários os assuntos que gostaria de abordar. Vou começar pela Cimeira Social do Porto, um marco histórico da União Europeia, nas palavras do Primeiro-Ministro, uma brutal propaganda, segundo a CGTP, e uma profunda desilusão para o Bloco de Esquerda. Não vou perder muito tempo com o assunto, e pelo que me parece é provável que ninguém o faça, pois mesmo para os mais crédulos, a montanha pariu um rato. De facto, para se fazerem declarações de intenção, bastaria um discurso no Parlamento Europeu, sem o aparato pomposo de mais uma cimeira para nada. A propósito, talvez seja bom lembrar que na União Europeia há mais de 100 milhões de europeus que vivem na pobreza e desses 30% são pessoas que trabalham. É de pensar. A Europa solidária, movida pelos interesses sociais que estiveram na gênese da fundação da Comunidade Europeia, não existe e temos provas de sobra para afirmar. Veja-se, por exemplo, a questão das vacinas do coronavírus Covid-19. Quando a Organização Mundial do Comércio e até o governo dos Estados Unidos da América discutem a questão da universalidade das vacinas, a União Europeia está preocupada em garantir os lucros das grandes empresas e laboratórios farmacêuticos. Entrava todo o processo. Se não temos motivos de orgulho na União Europeia, o que poderemos então dizer em relação ao nosso país? Desde 2015 está no governo um partido que se diz de inspiração socialista e o que fez para contrariar a pobreza, o desemprego, a precariedade e a exploração no trabalho. Muito pouco. E fico por aqui para ter que lembrar que a carga fiscal de 2020 em Portugal atingiu os 34,8% do PIB, igualando a de 2018, que foi a máxima de sempre. Ainda nas questões das opções do governo, e em particular na questão do apoio social, não quero terminar sem comentar a recente notícia de que metade dos candidatos ao apoio do Estado para cuidadores informais foram recusados. Sendo essa situação facilmente comprovada pela Segurança Social, estranha-se a quantidade desses chumbos, situação que levou até o Presidente da República a referir ser necessário ver se há algum problema na lei. Bem, este assunto vai certamente ainda ter uma longa história, como é sempre longo o tempo em que se espera para receber seja o que for do Governo. Rápido, o Governo, rápido e eficiente, já se viu só a cobrar os impostos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.